O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga a Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, continuando a nossa semana de Halloween, eu resolvi fazer um segundo episódio sobre as lendas do Japão. Então, bora lá. Lenda 1 – Ikiryo. Ikiryo são as almas de pessoas ainda vivas que temporariamente deixaram seus corpos e se movem por conta própria. Eles aparecem exatamente como a pessoa viva de onde provém. Às vezes, eles assumem uma forma fantasmagórica e translúcida, enquanto outras vezes são indistinguíveis de uma pessoa viva. Existem várias maneiras comuns de o Ikiryo aparecer durante uma experiência de quase-morte, desmaio, paixão ou desejo intenso, ódio intenso ou até mesmo como parte de uma maldição. Ikiryo geralmente aparece devido a alguma emoção ou trauma intenso, e o dono da alma quase sempre não sabe da existência do Ikiryo. Isso pode levar a algumas situações muito embaraçosas e mal entendidos. As superstições populares sobre Ikiryo remontam a uma história anterior aos registros oficiais. De acordo com a superstição antiga, pouco antes da morte, a alma deixa o corpo e é capaz de andar por aí, fazendo barulhos estranhos e fazendo outras coisas fora do corpo. Isso é especialmente comum durante a guerra, e dizem que os Ikiryo de soldados, mesmo em terras distantes, aparecem para seus amigos e entes queridos momentos antes ou depois de suas mortes em seus uniformes de guerra para dar um último adeus. As almas dos que estão prestes a morrer e dos falecidos recentes também são vistas às vezes visitando os templos próximos e orando por alguns dias após suas mortes. Lenda 2 – Shiryo. Shiryo são os fantasmas dos mortos e são contrastados com Ikiryo, os fantasmas dos vivos. A palavra é geralmente sinônimo de yurei, espírito fraco, pois ambos se referem ao clássico fantasma japonês. No entanto, enquanto yurei pode ser assustador às vezes e maravilhosamente misterioso em outras ocasiões, Shiryo é quase exclusivamente usado para se referir a espíritos desagradáveis e malévolos. A inclusão do kanji para a morte, shi, no nome, é a pista de que esse fantasma não deve ser romantizado. Shiryo age de maneira semelhante ao Ikiryo, aparecendo para parentes ou amigos próximos do falecido. Enquanto Ikiryo geralmente aparece nos momentos imediatamente antes da morte, um Shiryo aparece nos momentos logo após a morte. Quando um Ikiryo aparece, na maioria das vezes, é para dar um último adeus aos seus entes queridos antes de partir. Porém, os Shiryo nem sempre aparecem para se despedir. Às vezes, eles vêm para levar seus entes queridos com eles para o mundo dos mortos. Lenda 3 – Kubikadiri. Kubikadiri são fantasmas que se alimentam das cabeças dos mortos. Eles têm cabelos longos e desgrenhados, pele descolorida e olhos fundos. Eles usam vestes funerárias brancas e, como a maioria dos fantasmas japoneses, não têm pernas. Kubikadiri aparecem no equinócio de outono. Eles espreitam em cemitérios, procurando por cadáveres recém-enterrados. Quando encontram um, eles o desenterram e começam a comê-lo, deixando sangue coagulado por todo o chão. Existem duas explicações populares para a origem deste yokai. Dizem que os Kubikadiri são encontrados quando uma pessoa morre e é enterrada sem cabeça. Seu cadáver se transforma neste yokai e começa a caçar novas cabeças nos cemitérios. Outra explicação diz que os Kubikadiri são espíritos de idosos que morreram de fome. Antigamente no Japão, durante períodos de fome ou problemas econômicos, os membros da família, que eram vistos como um fardo, como os muitos velhos ou enfermos, eram ocasionalmente negligenciados e deixados para morrer para reduzir o número de bocas para alimentar. O ressentimento por esses maus tratos transforma os mortos em yokai após suas mortes. Depois que a pessoa que permitiu que eles morressem morrer, o Kubikadiri cavará seu túmulo e devorará a sua cabeça. Lenda 4: Rokujo no Miyasundokoro, ou Lady Rokujo. Lady Rokujo era filha de um ministro que vivia na capital durante o período Heian. Ela era de alto escalão, extremamente bonita, elegante, sofisticada e inteligente. Ela havia se casado com um príncipe herdeiro e teria se tornado imperatriz após sua ascensão. No entanto, quando seu marido faleceu, Lady Rokujo perdeu muito de seu poder e posição na corte, roubando-lhe suas ambições. Ela enviou sua filha para Ise para se tornar uma princesa do santuário e se tornou uma cortesã da corte imperial. A viúva Lady Rokujo logo se tornou uma das amantes de um aspirante a nobre chamado Hikaru Genji. Ela se apaixonou profundamente por ele, mas por causa de sua idade, posição, beleza e refinamento, Genji estava relutante em retribuir seu afeto. Lady Rokujo também não conseguia expressar seus verdadeiros sentimentos como desejava, sem quebrar o decoro da corte. Em vez disso, ela reprimiu seus sentimentos de ciúme, que começaram a transformá-la em um demônio. Uma noite, enquanto passeava durante o festival Holy Rock, a carruagem de Lady Rokujo colidiu com a carruagem pertencente à legítima esposa de Genji, Lady Aoi. Depois de já perder seu lugar para a esposa de Genji, Lady Rokujo descobriu que Lady Aoi estava grávida de um filho de Genji. O insulto foi demais. Seu ciúme reprimido escapou de seu corpo e se transformou em um Ikiryo que assombrava Lady Aoi todas as noites. Eventualmente, o Ikiryo foi testemunhado por Genji, que comprou amuletos de ervas para sua esposa para protegê-la contra espíritos malignos. Lady Aoi deu à luz ao filho de Genji, mas logo depois foi possuída pelo espírito vingativo de Lady Rokujo. O Ikiryo foi finalmente exorcizado por um Shugenja, mas a possessão acabou levando Lady Aoi à morte. Lady Rokujo esperava se tornar a próxima esposa de Genji, mas ela descobriu que seu próprio cabelo e roupas carregavam o odor dos encantos de ervas de Genji. Ela percebeu que havia sido a responsável pelas assombrações, pensando que Genji nunca poderia amá-la depois de assassinar sua esposa. Lady Rokujo deixou a capital e se juntou à sua filha no santuário Ise. 6 anos depois, Lady Rokujo voltou para Kyoto com sua filha e se tornou freira. Pouco tempo depois, ela ficou muito doente. Genji veio visitá-la e foi atingido por sua filha. Lady Rokujo, ainda profundamente apaixonada por Genji, implorou a ele para não tomar sua filha como amante. Lady Rokujo faleceu e Genji adotou sua filha como sua pupila. Eles se mudaram para sua antiga vila em Rokujo. Mesmo na morte, O ciúme de Lady Orokujo permaneceu como um Shiryu vingativo que apareceu na Vila Orokujo. O Shiryu assombrou Genji, atacando sua nova esposa, Lady Murasaki. E as outras senhoras da casa também foram assombradas. Ao ouvir sobre as assombrações, a filha de Lady Orokujo ficou triste, porque sua mãe ainda não havia encontrado paz na morte. Ela realizou os serviços funerários necessários para finalmente tentar libertar o espírito de Lady Orokujo. Só uma curiosidade, essa lenda inspirou uma peça de teatro. Lenda 5 – Oboroguruma. Nas noites enevoadas e iluminadas pela lua, os residentes de Kyoto ocasionalmente ouvem o barulho de um carro de boi na rua. Saindo para verificar e ver, eles descobrem um carro de boi meio transparente e fantasmagórico, com um rosto enorme e grotesco, estacionado do lado de fora de sua casa. Antigamente, os passeios turísticos na capital eram feitos por meio de táxis de carros de boi. Quando ficava lotado, principalmente durante as temporadas de festivais, os taxistas entravam em brigas de carruagens. Eles batiam suas carruagens umas contra as outras para pegar os melhores lugares. Assim como estacionar pode ser um problema nas cidades hoje, estacionar na antiga Kyoto era uma grande fonte de frustração. O ressentimento dos nobres que não conseguiram o ponto turístico privilegiado que desejavam era algo a ser temido. Os sentimentos negativos podem se acumular e se tornar uma força poderosa, que é de onde vêm esses yokais. Oboroguruma surgiu da ira dos nobres que perderam estas lutas de carruagens e não conseguiram pegar os pontos turísticos que desejavam. Lenda 6 – Tomorokoshi no Obake. Tomorokoshi no Obake são deformidades ou mutações nas espigas de milho que as transformam em monstros. Eles aparecem de forma diferente de assombração para assombração. Eles são essencialmente inofensivos, embora sua aparência possa ser perturbadora. O milho foi introduzido no Japão no final do século XVI por comerciantes portugueses. Flutuações de temperatura e água podem levar a anormalidades físicas no milho, que deram origem a várias histórias estranhas. Grãos grandes ou de formato estranho pode parecer olhos ou bocas. Descolorações inexplicáveis podem parecer ser pele ou pelo. Esses estranhos crescimentos eram frequentemente atribuídos a espíritos que se apegavam ao milho. Em 1845, um Tomorokoshi no Obake cresceu em um jardim em Shinagawa. Atraía espectadores de todas as partes devido à sua aparência peculiar. Parecia uma galinha. O dono do milho tinha uma amada galinha de estimação que morreu naquela primavera. Ele a enterrou em seu jardim e o pé de milho cresceu bem em cima do local onde a galinha foi enterrada. Dizia-se que a galinha amava tanto seu dono que sua alma não suportava deixá-lo, e assim ficou alojado no pé de milho e fez com que uma espiga de milho crescesse na forma de uma galinha. Só uma nota aqui, iluminados, eu achei essa lenda sensacional, porque ela é tão nada a ver com nada a ver que eu achei muito interessante. Seguindo. Lenda 7 – Ushi no Koku Mairi. Ushi no Koku Mairi é um dos mais famosos e temidos feitiços de magia negra. Acontece entre 1 e 3 da manhã durante a hora do boi. Este é o período da noite mais escura, quando a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos é mais fraca. Durante esta hora, os espíritos malignos estão em seu maior poder. Existem várias etapas complicadas necessárias para realizar esse ritual de maldição e elas variam de conto para conto. Em geral, você deve primeiro construir um Wara Ningyo, contendo um pequeno pedaço do corpo do alvo pretendido, um pedaço de cabelo, sangue, unhas ou pele, por exemplo. Como alternativa, você pode usar uma imagem de seu alvo ou um pedaço de papel com o nome do alvo escrito nele. Em seguida, você veste o traje cerimonial, um kimono branco e obi, com pó facial branco espesso. Um tripé virado para cima é colocado em sua cabeça e você prende velas em suas pernas e as acende. Um tamanco alto com um único dente é usado nos pés. Um espelho é carregado sobre o peito. Uma adaga é colocada atrás do obi e um pente é mantido entre os dentes. Assim preparado, você deve entrar furtivamente em um santuário durante a hora do boi e se aproximar da árvore sagrada do santuário. Então, você martela um longo prego de ferro através do Araningyo na árvore, simbolicamente quebrando a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Você convoca espíritos malignos, demônios e yokais para virem ao mundo. Este ritual deve ser repetido todas as noites, por muitas noites, e é muito importante que a pessoa que executa a maldição não seja vista. Se houver testemunhas, elas devem ser mortas imediatamente. Caso contrário, o mal desta maldição irá repercutir sobre o lançador. Depois que o ritual é concluído, algo, não está claro o que, terrível acontece. De acordo com alguns relatos, a vítima da maldição tem uma morte agonizante após a conclusão do ritual. Em outros relatos, todo o processo é uma tortura para a vítima, causando dias de sofrimento enquanto a maldição é executada. Em algumas histórias, a maldição convoca um yokai que assombra a vítima. E em outras histórias, a pessoa que realiza o ritual se transforma em um poderoso oni ou kijo. Última lenda, o Shi-Oni. Trata-se de um terror do oeste do Japão. O Shi-Oni é uma classe de monstro que vive perto da água. O nome significa literalmente boi demônio e refere-se a vários monstros diferentes com características bovinas. A maioria dos Shi-Oni se assemelha a um boi da cabeça para cima e um horror demoníaco abaixo. Muitas variações são conhecidas. O corpo de um boi com a cabeça como a de um oni, a cabeça de um boi em um corpo como de uma aranha ou de gato, ou mesmo uma cabeça de boi no corpo de um humano vestido de kimono. O Shi-Oni seria a versão japonesa do Minotauro. Apesar de sua morfologia única e variável, todos os Shi-Oni compartilham uma série de características, apontando para uma origem comum. Eles são extremamente cruéis e selvagens. Eles respiram veneno tóxico e comem humanos. Alguns Shi-Oni são espreitadores, atacando pessoas que se aproximam demais de seus covis. Outros são caçadores, vagando pelas costas em busca de presas. Os mais cruéis, os Shi-Oni, devastam as mesmas cidades repetidamente, infligindo terríveis maldições ou trazendo doenças. Embora alguns percorram as montanhas da ilha de Shikoku, a maioria dos Shi-Oni vive ao longo das costas rochosas e praias do oeste do Japão. Os Shi-Oni frequentemente trabalham juntos em cooperação com outros yokais. A versão do Shi-Oni em forma de aranha das costas das ilhas do norte de Kyushu e do oeste de Honshu frequentemente faz parceria com Anureona, Ikon e Suona. Esses yokai, semelhantes a sereias, usam seus encantos para atrair homens inocentes para a beira da água. Quando eles se aproximam, o Shione ataca e morde as vítimas até a morte. A refeição, então, é compartilhada entre os yokais. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.